África Minha, com Ana Lucas.
E cá estamos nós para fechar 2023. O que é que eu decidi fazer então para este último episódio do África Minha de 2023? Decidi fazer um especial sobre São Tomé e Príncipe, aproveitando uma viagem que fiz onde quase todos os intervenientes são locais e que nos vão falar de costumes e projetos da terra. Levei comigo nesta boa aventura os meus amigos Nuno Rato e Patrícia Góis, cujas vozes serão ouvidas nos registros mais informais. Esta viagem, marcada com alguns meses de antecedência, poderá ficar por menos de 600 euros, só para ficar aqui a nota. Entusiasmados, lá fomos no dia 20 de setembro e ficámos 11 espetaculares dias. Assim que chegámos, fomos para o sul do país, a região que para mim é a mais paradisíaca da ilha de São Tomé. Do aeroporto na cidade de São Tomé, que é a capital de São Tomé e Príncipe, até Porto Alegre, no sul, são pouco mais de 40 quilómetros, mas o caminho faz-se em 2 horas e meia, sempre ali em segunda ou em terceira, não há possibilidade de pôr uma mudança mais alta. A estrada é um caminho de terra, esburacada e também negligenciada pelo governo, mas, como sempre digo, faz parte da experiência. E é então em Porto Alegre que conhecemos o Nelson Lopes e também o António Silva, os rapazes que tomavam conta do resort com duas belas praias desertas sempre ali à disposição. Eles falam-nos das coisas da terra com muito orgulho, como, por exemplo, do vinho de palma, que o Nelson costuma tomar logo pela manhã e que nos trouxe a provar.
Tem que subir a palmeira, depois de subir a palmeira tem que limpar o andala quase todo, não todo, tem que limpar o andala todas velhas, deixar só aquela andala nova. Depois de limpar aquele velho, tem um que dá filho. De lá no filho eles têm que perfurar, tem que furar, fazer um buraco. Depois de fazer um buraco, eles têm que colocar um tubo. Depois do tubo tem que colocar o bule, amarrar o bule. Quando o tubo já entra por aquele buraco, e pedaço do tubo fica dentro de bule. Quando fica dentro de bule, fica a escorrer aquele vinho para dentro de bule. Isso fica um dia para outro. Quando eles vão de manhã, é só tirar o bule, tirar o bule, colocar no outro bule mais maior, colocar novamente. Para encher novamente, vai buscar e tá. Há 5 palmeiras, pode dar 25 litros. Às vezes tomamos, às vezes bebemos 1 litro de vinho para uma cada pessoa.
Um litro?
Sim, sim.
Gosto.
Quer ser meio litro.
E não ficas bêbado?
Não, não.
Faz lá um tchim-tchim.
Outra vez?
A natureza são-tomense tem muito para oferecer. Micocó é outra oferta que nasce da terra. É uma planta própria das regiões tropicais. A folha serve de tempero, de medicamento e também de afrodisíaco. António Silva, colega do Nelson no Resort Ngambu, explicou-nos num registro descontraído as várias utilidades da folha de micocó.
Os africanos dizem que a folha de micocó é bem importante para os homens. Os homens ficam sempre ativos.
Sexualmente,
sexualmente,
podes dizer.
Fica 100% ativo. Então nós, tipo, fazemos muito uso da folha de micocó.
Okay.
Não só para isso, também para abrir apetite. Muitas vezes, se tu é de costume a tomar muito álcool, às vezes fica sem apetite.
Sim,
para
é
dar de comida. Então, quando tomas um bocado de chá disso, abres apetite, vai comer muito.
E serve de medicamento? Não.
É tradicional.
E vocês usam isto para tudo, para temperar tudo?
Fazemos basicamente um arroz solto de micocó, um arroz mesmo normal de micocó. Podemos usar também para colocar na carne.
Okay.
Imagina aquelas carnes que têm muito culo, como, imagina, tartaruga antes, que era tipo, era comum aqui.
Sim.
Nós usávamos, comíamos mesmo antes de ser proibido. Nós usávamos também para usar para... Temos um peixe que nós chamamos bubu. Aquele que tem espinho, que abre assim.
Sim.
Também para comer, tem que ser usado, tipo, escaldar com a folha de micocó. A maioria parte das carnes nós escaldamos com essa folha. Tira todo o culo-culo. Não fica assim,
é
mas tipo, é tipo, basicamente, como dissesse? Tipo, imagina, estes peixes assim você come e depois pode lavar a mão, fica sempre a cheirar o peixe.
Ah. Ok.
Essa folha evita muito.
Ah, também.
Okay. Isso é, tipo, para os usos aqui, essa folha é muito importante.
No Puré, no outro dia também tinha.
Sim, sim.
É muito bom, o Puré estava muito bom, meu, adorei.
A Ilha de São Tomé tem também muitas instituições de solidariedade. A Fundação Criança e Juventude é uma delas. Existe há quase 20 anos. Tem o objetivo de ajudar crianças carenciadas e que vivem em ambientes vulneráveis. O foco desta fundação é a alimentação e também a educação, criando crianças saudáveis e conscientes que podem ser apadrinhadas por pessoas de qualquer parte do mundo. Basta para isso querer ajudar e poder ajudar também. Há um ano, a Fundação Criança e Juventude criou uma orquestra social, chama-se Rizoma, e é financiada pelo Instituto Camões. A presidente da Fundação, Cristina Passo de Arcos, explica como surgiu e o objetivo deste projeto Rizoma.
Nasceu de uma necessidade da nossa instituição querer fazer mais pelos jovens de Santo Tomé e Príncipe, e surgiu uma oportunidade de uma candidatura na União Europeia com o Procultura e o Instituto Camões, e um convite de uma ONG italiana, que é a NGIM, que está na Guiné-Bissau, de fazermos algo em conjunto, e daí nasceu o projeto Rizoma. Portanto, pelo aquilo que diz, o Rizoma é uma planta que ganha muitas raízes e que se entrelaça, e realmente esse é o grande objetivo do projeto, é que estas raízes nascidas em África, que vão para várias partes do mundo e que deem a volta no fundo ao planeta, divulgando a nossa cultura africana, as nossas raízes africanas. O Rizoma tem duas vertentes: o empreendedorismo cultural juvenil, que fizemos na Guiné e aqui em Santo Tomé e Príncipe, e a grande parte do projeto, mais de 80%, assenta numa orquestra social. E as orquestras sociais existem para isso mesmo, para trabalhar com população vulnerável, para lhes dar outra educação, criar-lhes outros objetivos de vida, novas oportunidades, poderem crescer, poderem estar, poderem viajar, no fundo, para lá está, como o objetivo do projeto é o planeta global, eles poderem ser cidadãos globais e poderem realmente ter a hipótese de mudar as suas vidas. E é isso que está a acontecer.
Clismar Carvalho é o maestro da Orquestra Social e conta como é o trabalho com as crianças.
O principal objetivo é promover aquilo que é nosso, mas depois disso vamos abrir o leque aí para nós também termos conhecimento das outras realidades, das outras culturas também.
E é fácil dirigir estas crianças?
Fácil não é, mas é lucrativo. É lucrativo porque lá a gente escuta coisas que nos emocionam. A conversa com um aluno, posso até editar isto, o aluno disse que ele vê a orquestra como se fosse sua segunda família. Isso me emocionou bastante, porque isso, esses tipos de depoimento nos motiva em trabalhar depois disso. Porque a criança encontra na orquestra uma segunda família. E muitas das vezes eu observo, quando eles estão na aula, eles não querem voltar para casa, que eles sentem acolhido lá na orquestra. Então isso é a nossa alegria. Então as dificuldades que a gente vai encontrar, quando nós encontramos esses tipos de situações, isso nos fortalece para continuar a trabalhar.
Um trabalho e um projeto que pode mudar a vida de várias crianças. O maestro Clismar Carvalho dá um exemplo.
Lá a gente ouve histórias muito que nos emocionam. Por exemplo, nós fizemos aniversário para um menino que nunca alguém lhe fez um aniversário na vida. Ele contava que, por muitas vezes, ele via os vizinhos fazer o aniversário, os pais faziam para o vizinho. E quando chegava no 1 de junho, que é o dia das crianças, os seus vizinhos, os seus colegas, sempre tem os pais, tem bolo, tem tudo. Ele dizia que ele só via isso a passar. E a primeira vez na vida ele a fazer o aniversário foi nós da orquestra que fizemos para ele. Então isso para nós acho que é muito lucrativo para nós.
Pois é, São Tomé e Príncipe é um país que está sempre aberto a novos projetos, e enquanto lá estive, soube que de Portugal chegou o projeto Lué Lué da Associação Beira Aproxima da Covilhã. Um projeto que surgiu depois de uma experiência na Guiné-Bissau, é formado por estudantes de medicina e o objetivo foi levar a São Tomé e Príncipe mais conhecimento e cooperação na área da saúde. Assim explica Maria Monteiro.
Este projeto começou então em parceria com a Fundação da Criança e da Juventude e surgiu muito numa base de uma necessidade que há, de uma falta de literacia em saúde que existe no contexto de São Tomé, especialmente no contexto das crianças da Fundação. E daí o projeto foi crescendo, no sentido de, ok, vimos, somos estudantes de medicina, podemos fazer formações, podemos dar às pessoas literacia em saúde, mas o que é que podemos fazer mais? Uhum. Daí começámos a estabelecer contactos e fizemos contactos com a ELPO, centros de saúde, hospital, e começámos a atuar também nessas áreas.
O projeto Lué Lué ajudou no hospital e também no centro de saúde, ajudou também no plano de vacinação e conta Maria Monteiro que muitas crianças apresentam carências nutricionais.
Encontram-se muitas carências nutricionais em termos de ferro, déficit de ferro e etc. Nota-se muito que as crianças têm bastantes problemas com anemia. Depois acompanhamos também algumas consultas mais no PMI, que é o Programa Materno Infantil, então, que foram consultas de planeamento familiar e consultas também de acompanhamento de recém-nascidos e de crianças e etc., com as enfermeiras de lá. No centro de saúde estivemos também a apoiar durante algumas tardes a fazer urgência, porque eles têm atendimento de urgência no centro de saúde de Água Grande, e estivemos lá a fazer algum apoio. E no hospital estivemos no serviço de pediatria e neonatologia com a equipa e estivemos a trabalhar com eles durante uns dias da nossa estadia cá também.
Uma experiência que, de acordo com a Maria Monteiro, serviu para aprender muito.
Viver aqui a medicina é viver a medicina de uma forma completamente diferente e é necessário olhar para... Ok, estamos num hospital em São Tomé, mas olhar, tentar tirar um bocadinho esta perspectiva de europeu e que temos as coisas sempre disponíveis. Então é mesmo um desafio para nós também quando vimos cá, porque achamos que sabemos muita coisa e chegamos cá e percebemos que há muita coisa que nós não sabemos. Porque, e depois não é só a questão de eles terem falta de recursos, recursos em termos materiais e afins, sim, é também a falta de recursos humanos que eles têm, recursos humanos profissionais treinados, é a falta de políticas de saúde que não existem e que tornam as coisas muito mais complicadas, é a falta de financiamento que não têm, porque eles têm cá pessoas capazes e pessoas que têm capacidade e que têm ideias e que teriam a garra necessária.
E que teriam a garra necessária
para mudar as coisas, mas em primeiro lugar as políticas não existem, não funcionam e os financiamentos não chegam a quem deveria chegar, e então as coisas ficam muito difíceis de se fazer por isso. Contudo, não obstante, as coisas não deixam de ser feitas. Se calhar há histórias que nós contamos e que vamos contar em Portugal e alguém. Nós, estudantes de medicina, vamos achar, ah, mas a sério, fazem dessa forma, porque é que não fazem isto, porque é que não fazem aquilo? Porque não há outra opção. E eles, com tudo o que têm, fazem mesmo muito. Eles, com pouco, fazem coisas enormes, gigantes.
Podes contar uma dessas histórias que vais contar lá em Portugal?
Sim, posso. É tão simples como. As crianças cá têm muitas infecções respiratórias e têm muitas... uma simples ferida que possa acontecer numa criança que cai assim. Eles cá não têm as próprias famílias, não têm conhecimento e não têm os cuidados de higiene, desinfecção e etc. que sejam necessários para cuidar bem de,
não fazem nada,
de uma ferida.
Não é?
Exatamente. Ou às vezes as coisas que fazem nem são as melhores. E as crianças chegam ao hospital e vemos cá o exponente máximo de grandes doenças, porque doenças que nós também temos em Portugal, que chegam ao hospital, pronto, na sua forma ainda, a apresentação inicial, cá chegam no seu expoente máximo. Mas um dos casos que eu fiquei mais impressionada foi o nosso médico do centro de saúde, não fomos nós, nenhuma de nós que viu a criança, mas um dos nossos médicos do centro de saúde, me enganei-me, do hospital, viu... e diagnosticou uma criança com uma leucemia apenas e só com um hemograma, sendo que nós em Portugal, para fazer aquele diagnóstico, teríamos que ter corrido rios e rios de exames para conseguir chegar àquilo. E ele apenas e só com conversa, sentar e perceber com o doente, ver, ok, as mesmas análises, isto alterou dali para ali, sentar e discussão, ele chegou ao diagnóstico. Só que depois, ao mesmo tempo, é aquela questão de, ok, chegou ao diagnóstico e agora? Cá não há tratamento. Esse é o choque que mais custa, que é muitas vezes nós também percebermos que eles estão a utilizar a medicação, antibióticos, etc., que se calhar não são os mais indicados, apenas e só porque ou não há, ou porque se receitarem o indicado, as famílias e as pessoas não os vão tomar porque não têm dinheiro para o comprar. E é muito este exercício que nós temos que fazer quando estamos cá, que é... não vai ser o ideal, vai ser o que é preciso.
E é precisamente por falta de vários recursos e condições que muitos são-tomenses ambicionam vir para Portugal, sair do país e, sobretudo, vir para Portugal em busca de uma vida com melhores condições. Nelson, lembra-se do Nelson, do início deste podcast, o Nelson Lopes é um deles. Na altura, estava a pagar alguém para que lhe tratasse dos documentos, para poder adquirir o visto. Ao todo, teria de pagar cerca de 15 mil dobras. São a mais do que 3 ordenados mínimos em São Tomé e Príncipe.
Tem alguém que está a fazer isso para mim, mas eu já paguei 5 mil. não paguei 5 mil euros. Tenho que pagar. Quem está a fazer isso?
Para ter o visto?
Sim, sim, quem está a fazer isso para mim, eu tenho que pagar 10 mil.
Quanto é que é 5 mil euros?
É 200 euros.
O vosso ordenado mínimo é 1.000 e poucas sobras.
Sim, sim, sim. E ver esse mês aqui, vou ver se eu consigo pagar mais 5. Mais 5 para ver se eu consigo pagar. Ah, o meu pai também vai estar me ajudando naquilo. Então eu levo uma metade, meu pai me dá mais uma metade. Eu estou aí de ferro. Eu vou de ferro, mas eu fico.
E de acordo com o primeiro-ministro São Tomense, Patrício Trovoada, citado pela agência Lusa, e também com base nos dados do Serviço de Migração e Fronteiras, saíram do país 23.900 São Tomenses, o que corresponde a cerca de 10% da população. Portugal é o principal país de destino. O Nelson Lopes conseguiu e este mês de dezembro, chegou a Lisboa. Quanto a mim, espero que tenha gostado dos episódios deste ano, de 2023, do África Minha. Para o ano há mais, ok? Já para a semana há um outro, portanto, é não perder e ficar por aí sempre para falarmos sobre África, esse continente mágico e berço da humanidade. E claro, bom 2024!
África Minha é um podcast sobre cultura africana, contado por quem a vive. Da autoria de Ana Lucas. Pós-produção áudio de Paulo Castanheiro. Imagem de Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.